A deputada delegada Nadine, do PSDB, teve aprovado pela Assembleia Legislativa projeto de lei complementar que amplia a abrangência do Programa de Incentivo ao Aparelhamento de Segurança Pública, que conta com financiamento oriundo da iniciativa privada através de compensações do ICMS. A proposta agora vai à sanção do governador Eduardo Leite. Uma conquista para a segurança pública, deputada?
Com certeza, com certeza. Estou muito tranquila e muito feliz em ter conseguido aprovar esse projeto já na primeira sessão, uma retomada e depois do recesso no segundo semestre de trabalhos aqui na Assembleia Legislativa e trazendo a minha experiência como policial, como servidora, como ex-chefe de uma instituição que sabe dos problemas e das necessidades, né, dos órgãos públicos, não somente da Polícia Civil, na qual eu tive a oportunidade de comandar. Hoje nós temos instituições que são centenárias e prédios públicos que também muitos deles são centenários e necessitam de revitalização, de modernização. A gente fala muito na construção de novos prédios, mas também a dificuldade de se manter os prédios que estão que já existem e que necessitam, né, de alguma forma desse olhar. O que a gente observa só pelo Tesouro do Estado, pegando todo o investimento nos últimos no período em que eu fui chefe de polícia, nos últimos 4 anos, a gente vê mais de 400 milhões investidos, 436 milhões investidos pelo Tesouro do Estado, pelo Governo do Estado, na área da segurança pública. A gente vê um investimento bastante grande que deu certo através do PSEG, que são empresas e a iniciativa privada aportando e dizendo também, juntamente com os servidores públicos, porque isso é importante também dizer, não é o empresário que diz quero investir em determinado local, geralmente são os delegados, os oficiais, enfim, os oficiais do Corpo de Bombeiros que procura o empresário e diz, olha, gostaria de ter um apoio para a compra de um equipamento, de uma viatura. Então, é a iniciativa privada atuando juntamente com os policiais e fazendo, então, o Estado essa compensação, eles podendo indicar para onde vai esse valor. O que acontece é que o plano de investimento de segurança pública, que deu certo, ele tinha um rol taxativo, fazendo com que a compra fosse somente de equipamentos. Por exemplo, veículos, coletes, armamentos, rádios para as viaturas. Não era possível nenhum tipo de revitalização, de modernização de obra nos nossos prédios. Até houve a tentativa, enquanto chefe de polícia, num determinado momento, e aí o próprio Tribunal de Contas nos apontou, né, nos alertou, na verdade, dizendo, olha, não é possível porque o rol é taxativo. Então foi nesse sentido. E o meu grande desafio agora, após a sanção do governador, que a gente aguarda aí ansiosamente, é fazer com que essa lei efetivamente saia do papel e isso mude a vida do cidadão, não somente dos servidores públicos, que terão espaços mais adequados, condizentes, né, com o trabalho que eles efetuam, mas também um ambiente saudável para todos aqueles que, quando em vulnerabilidade, quando em vítimas de algum tipo de crime, quando necessitam, nesse momento do Estado, que tem um ambiente adequado. Entre numa delegacia, entre num batalhão da Brigada Militar, por exemplo, e se sintam acolhidos não só pelos servidores, mas também pelo espaço físico. Para mim é algo que fala muito, né? Eu sempre digo, eu dizia muito lá na época, olha, se a gente olhar para o teto estiver caindo e eu for uma cidadã e entrar naquele ambiente, eu vou dizer, bom, se eles não conseguem cuidar do teto que está caindo, como é que eles vão cuidar do meu problema? Então eu acho que isso significa muito nos dias atuais.
Deputada delegada Nadine, do PSDB, os nossos policiais merecem trabalhar em condições de prédios mais adequados, bem como para receber a população, principalmente mulheres e idosos.
É isso, né? Pessoas que chegam ali num momento de fragilidade, num momento de vulnerabilidade, que às vezes não tem um ambiente adequado sequer para expor o seu problema, porque às vezes não tem uma sala adequada para esse acolhimento. Então, eu tenho plena convicção, e agora não podia escrever isso no projeto por ser inconstitucional, mas o meu trabalho também agora de sugerir ao governo, no momento da sanção, que talvez, através de decreto, de uma instrução normativa, também possibilite a todas as forças de segurança dessas instituições que libere para que elas mesmas executem essas pequenas reformas e revitalizações quando houver a possibilidade, até R$100 mil, que é o valor de uma dispensa de licitação. Havendo dispensa de licitação, o empresário vai aportar esse recurso e a própria Brigada Militar, o Instituto Geral de Perícias, o Corpo de Bombeiros, enfim, Polícia Civil, vão poder, através dos seus sistemas, contratarem e já executarem. Porque as obras também, nós temos um grande problema no Estado, que é a execução. Muitas vezes elas são... nós fizemos um orçamento num determinado momento, e no momento em que ela é executada, é tanto tempo depois que já não se tem mais dinheiro. Então, também a minha preocupação e o meu comprometimento como parlamentar, não somente de fazer uma lei. Eu acho que o bom parlamentar é aquele que sugere leis que vão poder impactar e fazer a diferença positivamente na vida do cidadão, mas também de fiscalizar se isso está acontecendo ou não. Então, o meu papel agora também é fazer com que essa novidade do PSEG saia do papel e que efetivamente os servidores lá vejam essas obras sendo concluídas, essas reformas, pequenas obras e reformas aí até R$100 mil, com muita agilidade.
Um outro projeto aprovado da senhora foi o que reúne em única lei toda a legislação estadual de proteção à mulher.
Exatamente, esse no primeiro semestre, então estou muito feliz, né, iniciando uma carreira política. Como eu disse, sendo eu mesma, sempre digo, eu continuo, né, na minha essência como servidora, eu estou aqui para servir a população, em consciência de como parlamentar hoje no mundo político, mas de ter essa porta aberta aqui no meu gabinete e estar à disposição, porque eu acho que é para isso, né, que a população nos coloca dentro do Parlamento Gaúcho. E tendo toda essa minha experiência como mulher, como servidora pública, como aquela que batalhou muito, né, pelos direitos das mulheres, pelo fim da violência contra a mulher, pela equidade de gênero, eu não poderia deixar de tentar fazer algo diferente. Quando eu cheguei aqui, Eduardo, eu disse, bom, agora o que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma lei de proteção, algo, comecei a estudar e me dei conta que o Estado do Rio Grande do Sul já tinha 21 leis de proteção às mulheres. E eu, que fui delegada da mulher por 7 anos, não tinha conhecimento dessas 21 leis. Então imagine, né, a dona Maria, a dona Cristiane, que está lá em casa nos ouvindo nesse momento, que não tem conhecimento dessas 21 leis. E ter conhecimento das leis, dos seus direitos, isso faz a diferença, isso é o que protege. Basta nós pegarmos aí indicadores de criminalidade como o feminicídio. Hoje a gente vê que 80% das mulheres que morrem no Rio Grande do Sul, continuam morrendo, infelizmente, são mulheres que não registraram ocorrência, ou que não sabiam dos seus direitos, ou que não confiaram no sistema de justiça. Isso é muito grave. E aí eu parei e dei um passo para trás. Eu disse, bom, por que eu vou criar uma nova lei se eu mesma, que era delegada de polícia, sou delegada de polícia, estou aqui como parlamentar, não tinha conhecimento. Então, a ideia de consolidar todas as leis, de facilitar isso, fazer com que, através de uma cartilha, a gente consiga levar de maneira reduzida e muito mais efetiva o conhecimento a todas elas, né? Não só as mulheres, mas aos homens e mulheres, de quais são as proteções que nós temos no âmbito do Rio Grande do Sul. Então, eu estou chamando de um Código da Mulher Gaúcha, né? Uma consolidação dessas 21 leis que vão facilitar. Mais do que isso, também tive o cuidado de, no momento que eu protocolei, né, essa consolidação, que era algo que já havia sido tentado pelo deputado Riesgo, pela deputada Anny Ortiz, e que não tinha conseguido avançar na casa, por questões, muitas vezes aqui a gente tem a casa dos grandes debates, tem as questões ideológicas. Eu pensei, eu preciso saber compor, porque eu preciso que isso efetivamente dê certo. E aí eu fiz uma reunião com as deputadas, hoje somos 11 deputadas mulheres, é a primeira vez que o Parlamento Gaúcho tem tantas mulheres, não é tanto assim, né? Não é nem a metade aí, mas acho que um dia chegaremos lá. E conversei com elas, eu disse, olha, eu propus este projeto de lei, né, dessa consolidação, mas eu gostaria muito que todas vocês, as outras 10 parlamentares, também assinassem. Então, eu acho que num ato de demonstração que a gente não precisa competir, né? Eu acho que há muita competitividade aqui dentro do parlamento, é do jogo, faz parte, mas quando a gente vai fazer o bem lá para fora e pensa no cidadão, a gente tem que ter, independentemente de ideologias e de partido político, a gente tem que ter o poder, né, de sentar, compor e fazer com que saia do papel. E eu tenho plena convicção de que a força, né, de 11 mulheres também assinando esse documento foi o que eu consegui fazer com que eu levasse, né, passasse por todas as comissões e fosse aprovado. Meu grande intuito, essa lei, ela está para ser sancionada na semana que vem, está na mesa do governador, é que possam, de alguma forma, também divulgar isso e fazer com que as mulheres saibam, né, quais são os seus direitos no Estado do Rio Grande do Sul.
Ouvimos a deputada delegada Nadine para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.